Meus amigos, da parte de Jesus, permaneça em nossos corações. Vamos continuar o tema do pastor e das ovelhas. Uma das passagens mais bonitas e consoladoras e esclarecedoras do Evangelho de João. Como nós fizemos no estudo inicial dessa passagem, que é uma parábola, e nós dizíamos que a melhor maneira de estudarmos a parábola é visualizá-la no seu conjunto, vendo todos os quadros como se fosse num cenário de teatro, em que a gente possa ver todas as situações, todos os ângulos, todos os cantos, todos os matizes, para daí, então, com muita humildade, começar a trabalhar em cada um desses conceitos e tirar uma explicação. Sendo assim, vamos repetir, como nós fizemos na vez passada, um gráfico, um desenho. Vamos, então, reconstruir o cenário da passagem e vamos, então, dar continuidade ao estudo. Um aprisco é um curral. E naquela época, as ovelhas ficavam num curral com um murinho baixo de pedras, onde que as ovelhas eram então guardadas durante a noite. Ora, quando essas ovelhas eram guardadas durante a noite, elas passavam pela porta e essa porta tinha lá um porteiro que ficava durante a noite vigiando. Então o porteiro, ele faz a vigia na noite. E os pastores, então, deixavam as suas ovelhas, tá certo? Para outras atividades, porque o vigia ficava tomando conta. O porteiro. No caso, quando o pastor voltava, ele não precisava pular o muro, porque como ele era conhecido pelo porteiro, ele podia entrar, apanhar as ovelhas e sair. Então ele entra, ele sai e lá leva as ovelhas para a pastagem. E quando ele entra, ele chama as suas ovelhas, ele emite um som gutural, ou melhor, um som da garganta, em que as ovelhas, então, reconhecem esse som que só o pastor tem, só o seu pastor que ela reconhece esse som. Então, a identificação do som. E também, na hora que ele leva as ovelhas para a pastagem, essas ovelhas são ajudadas por outras ovelhas mais experientes, que são chamadas ovelhas madrinhas, ou as ovelhas madrinhas, ou as ovelhas guias, que inclusive são identificadas por nome. Elas são identificadas, inclusive, por nome. Então, o pastor, ele chega durante o dia, né? Ele não recebe impedimento do porteiro, ele penetra o curral, ele emite um som, as ovelhas que são dele reconhecem ele pelo esse som, e ele ainda chama pelo nome aquelas ovelhas madrinhas, que vão ser, por serem mais, então, experientes, vão ser uma espécie de colaboradoras do trabalho que ele vai fazer de pastagem, de levar as ovelhas para a pastagem. O objetivo, então, é alimento, não só a pastagem aí com o alimento, mas também com o exercício também, né? Exercício, água, etc, etc. Ó, agora, quem não é o pastor, ele não pode vir pela porta. Então só tem um jeito, ele pular o muro. vir na calada da noite, escondido, pular o muro, e aí no caso, ele fazendo isso, né, ele toma de assalto, ele é um assaltante. Ele é um assaltante e o objetivo dele é roubar. Logo, ele também é ladrão. Também é um assaltante, o objetivo dele é roubar as ovelhas. E quando ele faz isso, ele também chega lá e ele causa um certo desacerto nas ovelhas, porque o som é uma espécie de identidade pessoal. Cada um tem o seu tipo de som, como cada um tem a sua pressão digital. Então ninguém consegue imitar o som do pastor que as ovelhas conhecem. Então as ovelhas não seguem ele pelo som. Elas, inclusive, têm por ideia de fugir desse falso pastor, desses assaltantes, desses ladrões. Elas têm que fugir porque, inclusive, elas chegam a ter medo deles. Agora, só tem um jeito. O pastor só fica, esse falso pastor, esse assaltante, esse ladrão, ele só fica com as ovelhas se for tomá-las pela força. Uma força. Ou usar algum método, né? Podemos imaginar um método qualquer que pela força, uma situação coercitiva, uma hipnose ou uma outra violência qualquer, tá certo? Que imponha às ovelhas essa situação de terror. Mas no fundo, automaticamente, elas não reconhecem a voz, elas tendem a fugir, inclusive elas têm medo deles. Ora, continuando então, Jesus diz que existem os pastores. Os pastores, eles entram no curral para apanhar as ovelhas, para levar as ovelhas para pastorear. Entram e saem. Agora, acontece que quem não entra pela porta não é pastor, é assaltante, é ladrão. É o que diz Jesus. Ele então define quem é que pode ser reconhecido pelo porteiro. Ele diz então que o porteiro só reconhece o pastor, aquele pastor que pode entrar pela portaria, quando ele passa por uma seguinte prova de Jesus. Eu sou a porta. E ele faz uma apresentação de uma palavra que dá a conotação tanto temporal quanto de localidade, dizendo assim, que todos aqueles que vieram antes dele, Jesus, não são pastores, são assaltantes, são ladrões. Ou então, todos aqueles que não seguem ele, quer dizer, que não passam por ele no sentido do seu entendimento, esses também são assaltantes e pastores. A palavra, no grego, ela tem essa conotação, tanto de ideia temporal, de ser antes do Cristo, ou da ideia dali do Cristo, de local. Ora, então, como a palavra ela traz essas duas conotações, nós não poderíamos imaginar que todos aqueles que não passam por Jesus são ladrões, significa então que todos aqueles que vieram antes de Jesus, como Moisés, Abraão e Buda e outros, né, Sócrates, eles fossem então não pastores, não condutores de ovelhas. Seria então um absurdo nós pensarmos assim. Tanto que é que o próprio Jesus recomenda muitos deles, por exemplo, no Antigo Testamento. Né? Ele não fala mal de Moisés, ele não fala mal de Salomão, de Abraão, de navio, etc, etc. Mesmo quando ele se reconhece uma ordem de eles, ele vê a submissão em todos eles. Por exemplo, em Isaías, que ele cita várias vezes, em Zacarias, em Malaquias e tantos outros. Então, essa colocação de que todos que vieram antes, no sentido de totalidade, todos, sem exceção, que vieram antes de Jesus, vieram para prejudicar as ovelhas, não tem lógica. O que nós temos que interpretar, então, é com a outra possibilidade que a palavra nos dá, é que todos aqueles que não têm aquele modelo, o modelo que ele, Jesus, vivencia, é que estão errados. A porta aí da ideia, então, de acesso. Hoje é muito comum nós, está bem moda essa palavra do acesso, né? O acesso à internet, o acesso à sua conta bancária, o acesso ao conhecimento. Para tudo você tem que ter uma senha, né? A senha te dá acessibilidade. Então, como se nós tivéssemos que ter uma senha, tá certo? Para ter, então, o acesso às ovelhas. Qual é a senha? É como Jesus se comportou. Aquele comportamento crístico é que é a senha para ser realmente alguém que as ovelhas reconheçam, em que elas não querem fugir, não tenham medo. Então, já temos que partir desse pressuposto. As ovelhas querem se sentir bem. E como as ovelhas se sentem bem com quem? Com aqueles que tiveram a postura, ou antes do Jesus, ou depois dele, tá certo? Tiveram a postura que ele teve. Ora, qual é a postura? A postura do Cristo com relação às ovelhas é sempre em benefício das ovelhas. A primeira característica que a gente vê nesses grandes missionários, aí citamos Sócrates, citamos Buda, né? E o Cristo e outros, né? E o Cristo é o modelo, a grande postura é, primeiro, não pede nada das ovelhas, não precisa nada das ovelhas. Não quer explorar nada fisicamente de bem das ovelhas, nem de bem, nem de algum outro interesse. Não tem interesse sexual pelas ovelhas, não tem interesse nos bens das ovelhas, não tem interesse nos votos das ovelhas. Tá certo? Não é as ovelhas que dão nada para eles. Eles que dão para as ovelhas. Então essa é a primeira postura que a gente tem. Se nós olharmos isso, por exemplo, no Evangelho, Jesus não pediu nada a ninguém em termos de bem material, de pagamento, de taxa, nada. Ele que dava, ele que amava, ele que cuidava das ovelhas. É sempre da parte dele. Segundo, resumindo os conceitos todos que nós botamos da vez passada, só um resumo. Segundo, é com relação ao amor que tem pelas ovelhas, é um amor tal, que é um amor atemporal. Por isso que é seguido do perdão. Quanto de perdão? Total. Se a ovelha errar, continue te amando. Se a ovelha errar mais uma vez, continua te amando. Se a ovelha errar daqui a mil anos, continua amando as ovelhas. Se a ovelha não me quiser, eu continuo querendo a ovelha. Mas por enquanto ela não gosta de mim, então eu continuo gostando dela. E do mesmo jeito que eu trato uma ovelha que gosta de mim, eu trato com o mesmo amor aquele que a ovelha que não gosta. Fico com as ovelhas até o fim dos tempos e perdoo as ovelhas sempre. Porque a minha ideia é que nenhuma dessas ovelhas deve se perder. Então, eu tenho que ficar com elas de tal forma, dando assistência, sendo, como ele diz, o médico, sendo o advogado, quer dizer, orientando, estando junto, advogado é aquele que consola, que está junto, que orienta, sendo o médico, sendo o advogado, sendo o mestre, me chamar de mestre, sim, eu sou, sendo o guia deles, dessas ovelhas, tá certo? Para que elas se recuperem e não se percam. E a alegria é tão grande quando uma ovelha se encontra, uma ovelha perdida se encontra, que ele faz, inclusive, festa quando recupera a a ovelha. E dando uma total doação para ela, sem exigir nada, até mesmo não exige que ela seja discípulo dela. Essa é a condição de liberdade total. Eu quero dar tudo para as ovelhas e nem exijo que as ovelhas sejam minhas discípulas. Aliás, ele mesmo me disse, se queres ser meus discípulos, se queres, não obriga. Ou você vai ser o meu discípulo, vai com a fogueira. Ou vai ser meu discípulo, vai com o inferno. Não existe. É um amor total. E uma compreensão total. Agora, a única coisa que a ovelha pode dizer é assim: eu não quero que você goste mais de mim. Isso é impossível. Porque é uma condição dele de amar. É impossível. Ele continua amando sempre a ovelha, independente da ovelha querer ele ou não. E ele está sempre à disposição, na hora que a ovelha demarra, para parar a ovelha, levá-la para pastorear, levá-la para o curral, dar toda a proteção, carinho que ela quiser. E quando ela está na aflição e não quer ele, ele fica atrás, cerca, orienta, vai perto, está sempre junto. Está sempre amparando, como aquele médico. Tá certo? E chega um bandido, tá? Um bandido que matou, estuprou e fez uma opção de coisas consideradas ruins para a sociedade, né? Ele é baleado e chega na CTI lá de um hospital, no pronto-socorro, né? O que o médico faz? Vai dar remédio para ele, vai dar cirurgia, vai dar o medicamento, vai dar lá a operação, vai fazer a sutura, vai fazer tudo. Como se faz também quando se transfere de aceita aparecer esse lado? Precisamos de uma sutura, precisamos de um medicamento. Não tem lógica não pensar. Diante do código ético médico, ele tem que ser o defensor da vida, independente das condições moral. Você pode dizer, ah, mas isso é muito difícil. Mas é, esse é o código. Então, independente das ovelhas, é ele que aplica. Então, Jesus deixa bem claro: qual é a regra para você ser pastor? Você pode ser pastor? Pode. Entrar, apanhar as ovelhas e levá-la para pastorear? Pode. Regra: se você não quiser ser ladrão e pular e na calada da noite para prejudicar as ovelhas, e é interessante que esse prejuízo de Jesus é para sempre levar as ovelhas, roubar, matar e perder. Repare que há um crescimento de negatividade, porque o sujeito, ele quer ser pastor, mas o objetivo dele é roubar as ovelhas. Também ele pode querer ser pastor e matar as ovelhas. Também é desagradável. Mas ele também pode querer ser pastor, falso pastor, evidentemente, mas para fazer com que as ovelhas se percam espiritualmente. Aí é o mais grave. Porque quando um cara, lá, você é enganado lá e você perde dinheiro, é chato. Puxa, se o sujeito mata, é muito desagradável. Mas se ele faz com que você mergulhe na decadência espiritual, no seu prejuízo espiritual, em que você se transforma numa pessoa má, ruim, negativa, opositora de Deus, adversária de Deus, logo um Satanás, falar Satanás, quer dizer, adversário da vontade de Deus, essa é uma perda muito grande. Então, há grau de prejuízo que esse pastor vai fazendo. Quer dizer, ele pode de tal maneira envolver as ovelhas vão fugir e ter medo dele, mas ele pode, com alguma artimanha, prejudicar essas ovelhas. Por exemplo, aí no caso, no campo humano, quando ele hipnotiza as ovelhas, quando com palavras, às vezes magnéticas, ele deixa a pessoa surpresa, impressionada. E as pessoas, as ovelhas, às vezes, se deixam levar ou se abater pelo aquele falso discurso, né? Aquelas palavras bonitas, ou pela lábia, pelo olhar, pelo impacto magnético, pelos mistérios que ele apresenta com as suas roupas, com as suas magias, por exemplo, com as suas parafernálias ritualísticas. Então o sujeito é ignorante, né? Chega no local, vê aquela parafernália ritualística, de instrumentos, objetos, coisas esotéricas, esotéricas ali no sentido de ocultas, né? Sem acessibilidade, em que ele também se apresenta com roupas escandalosas, com olhar magnético, com palavras, etc, etc, pode impressionar as ovelhas. É a ovelha que normalmente não é isso que ela quer, mas ela pode ficar encantada com isso, magnetizada, hipnotizada, fascinada, logo enrolada. Evidentemente que a pior coisa, o melhor é quando ela simplesmente não concorda, mas ela, por medo, ela aceita. Mas quando ela fica fascinada, é muito pior. Porque, nesse caso, é como se ela estivesse dando um aval por interesses ocultos, de vantagem, de negócio, ela também não se deixa levar e enrolar. Por exemplo, aquela velha história, né? do dízimo e da contribuição maior do que do dízimo. Você tem uma empresa, então para a sua empresa ter sucesso, dê dinheiro, dê o seu dinheiro. O sujeito vai lá dar uma grande quantidade de dinheiro. Aí o que acontece é o seguinte, aí ele percebe que aquilo era enrolação, que não levou a nada. Bom, no exato momento que acontece isso, você poderia dizer, pô, foi até muito bom essa desilusão. Toda desilusão é muito boa, porque você sai da ilusão. A desilusão é excelente, porque você sai da ilusão. Ficou claro? Dói. Dói, mas é bom. Dói, é bom. Pior quando o cara sai da ilusão, tá certo? E ele não quer encarar a realidade, e ele, para não sentir dor, ele tenta, então, uma substituição. Como, por exemplo, tóxico ou álcool. Quase sempre o cara perde uma bolsa. Estava iludido, né? Aí vai, essa noite vou beber. Tem uma música que o cara diz, beba do meu copo, dê-me o seu ombro, que era para eu chorar, chorar de tristeza, tristeza de amar. Aliás, dois grandes compositores, né? Adoniran Barbosa e Vinícius de Moraes. Mas essa ideia, o cara quer substituir uma ilusão pela uma outra ilusão de se esconder. Mas quando ele não faz isso, ele encara o processo, houve um ganho, porque ele aprendeu, ele amadureceu. Agora veja, voltando para esse caso, em que o sujeito foi enrolado lá por um pastor, deu uma grana. Ora, aí no caso, veja bem, esta ignorância dele é uma ignorância superficial. No fundo não é o pastor que ele está interessado. No fundo ele é no dízimo, é no lucro que ele quer ter da empresa. E não é nem Deus, é no que eu posso. Se esse cara existe, esse Deus, esse poder, me dá de vantagem para o meu bolso. Porque se ele dissesse a esse Deus, olha, a tua empresa vai ter cinco dificuldades, mas eu te amo, continue me ajudando, ele não quer saber desse Deus. Ele quer saber do Deus que dá vantagem para ele. E a vantagem é aquela bem densa, bem material. Então, nesse caso, a ovelha fascinada é perigoso também. É perigoso. E quase sempre ela se deixa levar assim, por preguiça, porque não querer estudar, porque quer que o outro faça por ela, o pastor resolve por mim, o padre resolve por mim, ele é um intermediário, ele pede por mim, eu não preciso me sacrificar, eu vou no centro, lá o cara cuida para mim, eu boto meu nome na oração, os espíritos fazem, não precisa ter esforço nenhum, eu boto meu nome ali na oração, resolveu. Eu não preciso mais, os espíritos vão fazer, vai lá para a reunião mediúnica, vão vibrar por mim. Quando se pede que você coloque o nome na vibração, sim. Mas que você dê também a sua vibração, na mesma intensidade que o doutor Bezerra dá. O que se espera é que você se dedique, tanto quanto o médium da casa também vai se dedicar para você. Até mais ainda, já que você é interessado direto no processo. Por isso que em espiritismo não existe sacerdote. Todos aqui somos sacerdotes, todos. Porque todos temos que ser co-participantes do nosso processo de transformação, de melhoria, de cura, de benefício. Somos co-participantes. Ora, então o pior não é nem quando o sujeito ele é tomado pelo medo, como no caso os pais daquele cego, quando os da sinagoga vieram interrogar os pais do cego de nascença, e eles disseram: interroga o meu filho. E diz a passagem, ele já é grande. E diz a passagem, eles tinham medo, porque senão o sacerdote, quem confessasse Jesus, seria excomungado, seria expulso da sinagoga, seria expulso do templo. Então, por medo, fizeram assim, olha aí o medo agindo. Por isso que a passagem, ela está ligada ao cego de nascença, vem em sequência, e o final do texto de hoje vai falar ao tema outra vez do cego. Volta ao tema do cego, porque é como se fosse um ensinamento daquela passagem. Então é como se estivesse dando a devida explicação. Por que os familiares até covardemente estavam empurrando o filho para um tribunal de inquisição? Porque eles tinham medo. E por que tinham medo? Porque as autoridades eram assaltantes e queriam roubar. Logo, mais do que roubar o dinheiro das pessoas, e ele já estava no poder, a família Anás Caifás estava no poder há 36 anos, ganhavam muito com isso, ganhavam com o câmbio da venda dos animais, ganhavam com o câmbio do dinheiro, etc, etc. Quem controlava aquilo tudo era eles. Matavam as pessoas, apedrejamento, veja o caso da Lutra, em que eles, para uma situação de perseguir Jesus, resolveram apedrejar uma Lutra. Mas o que era pior, quando eles faziam, que as pessoas se perdiam. Aqueles que confessar Jesus não entram na igreja. E aí, se você cai nessa de não aceitar Jesus, não querer saber de Jesus, você não cresce, não se ilumina para aquilo muito maior que esse pastor quer te dar. Esse que é o mais grave. Porque roubaram, eles roubaram muito de vários cristãos. É só ler o Ato dos Apóstolos, quando os cristãos, no início, eles perdiam as suas casas, tomavam os seus bens, etc., né? O que fez até que Paulo fosse a Damasco com uma autorização do templo para prender outras pessoas. Roubavam, prendiam. Matavam também. Matavam, por exemplo, Estevão a pedrada. Mataram Estevão a pedrada. Então matavam. Agora, o pior é não dar acesso a Jesus ou falar coisas deturpadas de Jesus. Não dar essa possibilidade à alma conhecer luz na sua vida. Conhecer o pastor verdadeiro. Aquele que diz o texto que salva. Então, o que Jesus está falando é que o pastor, ele, para passar aqui nessa porta e ter acesso às ovelhas, ele tem que entrar, sair e levar as ovelhas para pastorear. Aliás, foi o que Jesus pediu a Pedro: apacentai o meu rebanho, alimentai o meu rebanho. Pedro, então, era pastor, com autorização do Cristo. Siga isso, Pedro. Esse é o exemplo do Cristo. Agora, aqueles que não entram por aquele exemplo, que não levam esta vida crística, ou não lutam para colocar isso para as ovelhas e colocar e ser essa atitude da sua alma, é como se fossem aqueles que pulam o muro para prejudicar as ovelhas. Então, na palestra passada, eu dizia aqui que, sendo assim, nós somos pastores mesmo. E não devemos fugir dessa condição de pastor. Eu cheguei a citar uma frase de Paulo, em que Paulo dizia assim: somos ministros da palavra. Falei isso na palestra. E continuo sem negar isso. Mas como nós somos muito problemáticos, falando de tudo por mim, mas sem negar que todo mundo é assim, e que é difícil essa plena vivência de Jesus, então que é muito complicado a gente ser o tal pastor, e quando vai pastorear, será que passaríamos pela porta com esses critérios? Nós temos que pensar numa outra possibilidade. se negarmos que está sendo nos dado autorização também para ser pastor. Há uma outra situação na parábola, que são ovelhas, madrinhas e guias, em que, pela orientação do pastor, elas são colaboradoras na pastagem do rebanho. Aí fica mais fácil a gente então se encaixar. Tá certo? Então vamos imaginar assim. Pedro é pastor. Jesus diz, apacentai o rebanho, alimentai o rebanho. É. Bezerra de Menezes é pastor. Opa, vamos lá. E nós, deveríamos. No entanto, vamos assim nos colocar por hora como madrinhas e guias. Aquelas que estão de alguma forma colaborando com o pastor no processo de ajuda de outras ovelhas. Eu me lembro aqui, e já contei para vocês um caso muito interessante, quando eu era bem novo, eu estava nas minhas primeiras palestras, e que fui convidado para ir no Centro Espírita Madureira, em São Paulo, para fazer uma palestra. E eu fui com o Nildo Boechat, um dos brilhantes oradores do Espiritismo. E cada um fez meia hora. Quando acabou a palestra, bem no outro dia nós voltamos, fizemos outra palestra, foram duas. Uma palestra se chamou Amor, Alimento das Almas. E a outra, um cosmonauta psíquico e espacial. Ora, diante dessas duas palestras e tal, passado um tempo, eu fui convidado para voltar a São Paulo. Aí se uniu. Eu estava com outras atividades, já me conheciam, mandaram a passagem para mim e eu fui. Quando eu cheguei a São Paulo, vocês podem imaginar que mesmo eu externamente não estando me sentindo assim lá, coisa muito grande, lá no fundo da alma tinha aquela coisinha que está em todo mundo, né? Pelo nosso atraso, está cheio, né? Eu era novo, quando eu olhava ali para o auditório, não só para o auditório, até mesmo para aqueles que convidaram, aqueles da diretoria, todos de mais idade, eu novinho, 19 anos, chegando em São Paulo, me apanhando no aeroporto e tal, para fazer a palestra, a gente acaba ficando. Eu me lembro que estavam vários diretores antes da palestra reunidos para falar sobre assuntos vários. E a palestra já ia começar, o auditório lotado, o grupo Espírita Batuíno Perdidos é realmente uma das grandes casas de São Paulo. E ali naquela conversa eu emiti o seguinte conselho. Eu já que nessa missão nossa de fazer palestra, em certa altura eu disse isso. Aí o médium Esparta Guilar, que estava lá, médium aqui na casa, grande trabalhador da diretoria da casa, muito amigo do Chico Xavier, e que recebeu o Batuíra, o Espírito Batuíra, que dava toda a orientação mediúnica para os trabalhadores, os necessitados da casa, ele diz assim, Jorge, foi legal que foi na frente todo mundo. Jorge, o Batuíra está aqui do meu lado e manda esse exemplo para você, que no seu caso não é missão, é tarefa. Então abaixa a crista, não menos. Ninguém está desmerecendo essa coisa da missão. O que nós devemos ser missionário. E o que Jesus nos pede para que a gente seja missionário. A parábola abre espaço também para a gente ser madrinha e guia. Por isso que quando eu falo nessa casa, sobre a orientação desta casa, eu não dou passo nesta casa sem pensar no que historicamente fez e desenvolveu o Bezerra de Menezes. Como ele fez, como ele procedeu, como ele falou, o que ele botou no estatuto. Pastor. Tá certo? Tem que ser pastor. E a gente não passa a madrinha, se é a guia, se é aquelas ovelhas que pode, de alguma forma, dar uma colaboração. E que todos estão chamados. E que não existe madrinha mais importante que a outra. Como aquela que está do lado, que está da esquerda, da direita, na frente ou atrás. Não. Todas as madrinhas têm uma função que é de orientar o rei. Então tem madrinha no campo do passo, tem madrinha no campo de palestra, tem madrinha no campo da tesouraria, tem madrinha no campo da orientação, da desobsessão. Veja, há muitas ovelhas na casa que quando a gente diz que já são reconhecidas pelo nome, por quê? Significa que já são conhecidas da casa, que tem atividade na casa, que já são reconhecidas. Ah, a palestra do Jorge é na quinta-feira, a do Dr. Roberto é na segunda às 17 horas, entendeu? E é nome? Nome é nesse sentido, né? Nome no sentido de aparecer não é nada. É nome no sentido de já pode se identificar e poder muito bem identificar que às 17h30 de segunda-feira a palestra do Dr. Roberto. Às 17h30 tem a palestra do Jorge. Tá certo? Às 19 horas da terça-feira tem palestra do Evangelho na casa. Né? Tal dia tem a reunião lá mediúnica que a Ruth dirige o trabalho. Né? E assim várias outras coisas. Bom, o nome significa aquela pessoa que de alguma forma está integrada na casa, que tem uma atividade na casa e que já de alguma forma tem um reconhecimento, tem reconhecimento aí, né, no sentido de valor, mas reconhecimento no sentido pela atividade que ela exerce. Então, o que nós estamos fazendo? Eu não estou mudando o conceito da outra palestra. Eu estou aprofundando da semana passada, da semana retrasada para agora. Tá certo? Mas a ideia é que a gente venha a ser mesmo pastor. Mas que fique tão claro, se você quiser ir além, pastorear mesmo, lembre que você tem que passar pela porta. E o modelo é o Cristo. É o modelo. Ora, isso para você não causar dano nenhum às ovelhas. Porque quando você causa dano espiritual a alguém, diz Jesus, quem falar contra o filho do homem será relevado. Um fala contra o outro ali, um fala contra o outro homem qualquer, é relevado. É coisa daqui do mundo, é fofoca daqui do mundo. Agora, falar contra o Espírito Santo, o Espírito Divino, as coisas religiosas, aquilo que mexe com a interioridade das pessoas, isso é muito grave, diz o texto, está em Mateus no capítulo 12. Não será nem perdoado nem nesse século vindouro. É karma denso, pesado, porque atrapalha e afunda o desenvolvimento espiritual das pessoas. E não se tem o direito de se fazer isso. Não se pode fazer isso. Então, é uma situação extremamente grave. Ora, então, voltando para cá, o texto de hoje já desenvolve alguns outros conceitos. O texto de hoje já apresenta coisas mais assim, práticas, interessantes. O que, que Jesus faz? Ele já começa o texto de hoje dizendo então que ele não só eu sou a porta, mas ele começa o texto de hoje assim, ó. Vamos pegar com o pastor, que tem que entrar, sair, achar pastagem, e que tem que ter aquele modelo, ele já começa assim. Eu sou o bom pastor. Ah, então, ele não só é a porta, mas é o pastor. Se para passar tem que ter aquelas características, então ele diz, então eu sou bom pastor. Como se estivesse dizendo, eu tenho aquelas características. Então, agora ficou claro aquele meu propósito. Olha qual é. O propósito é, para você ter condições de pastorear almas, você tem que ter esse modelo crístico de perdão, amor, e não exigir nada das ovelhas, e cuidar delas sempre. Jesus disse, então eu sou bom pastor, porque eu faço isso. Agora, então, ele não está falando no sentido genérico de porta, de modelo. Ele está falando no sentido prático de execução. Olha como um pastor faz. E agora, sim, eu tenho uma biografia, eu tenho uma vida, o nascimento até a inserção. No caso dele, é interessante que quando ele fala que eu tenho uma vida, ele fala do nascimento até o berço, até o túmulo, né? No caso do Cristo, ele vai além. Ele tem uma ascensão. Eu tenho uma biografia extremamente ampla, porque ele inclusive permaneceu conosco muitos dias depois do chamado fenômeno da cruz. Então, eu tenho uma biografia ampla de como se deve pastorear as ovelhas. E o maior exemplo, que é inclusive, para não causar dano nenhum e inclusive trazer benefício para as ovelhas e nunca causar dano a nenhuma, é doar a própria vida, se for o caso. Então, dentro dessa biografia dele, tem um martírio para, primeiro, não prejudicar nenhuma ovelha. Segundo, para beneficiar, pelo exemplo da divindade, pela postura, etc., as ovelhas. Essa é a biografia de um pastor. Feito isso, nós podemos também ser pastores. Mas um bom pastor, Doutor Bezerra é pastor, mas um bom pastor, então repare que de Doutor Bezerra para ele, também é guia, madrinha. Para então não haver essa confusão, vamos então definir que existe o bom pastor, no caso do Cristo, que existem os pastores, e existem as madrinhas, as guias madrinhas. Tudo bem? Três estágios de guia, de proteção e orientação das ovelhas. Três estágios de condução. A do Cristo, a dos amigos do Cristo e daqueles que são colaboradores dos amigos do Cristo. Assim, dentro desta hierarquia de amor, de sabedoria e amor, diferente de uma hierarquia às inversas de imposição de estruturas religiosas, mas uma hierarquia de amor e de sabedoria, o Senhor vai definindo regras para que todos venham a colaborar. Porque é da lei, diz a grande síntese de Pietro Baldi, que o maior sempre tem que ajudar o menor. Ora, é interessante, então, vocês poderiam dizer assim, então uma madrinha, ela é maior do que uma outra? Não, necessariamente. Madrinha é ovelha igual a ovelha. Pastor é pastor. Ovelha é ovelha. Madrinha é ovelha. Então ela não é melhor que outra. Num determinado assunto, ela tem mais experiência e pode dar uma colaboração. Num outro determinado assunto, não. Por exemplo, veja o caso da palestra. O caso da palestra, o doutor Roberto pode ser uma madrinha, podemos dizer um guia, em termos de orientação doutrinária, no caso de palestra, daquela que nós estamos dando de exemplo aqui da segunda-feira, às 17h30. Mas o seu Antônio, que coordena o passe aqui, tem experiência, ele tem uma experiência no trabalho do passe. Ele é uma madrinha, um guia, orientador nesse trabalho e que de anos de serviço que o doutor Roberto não tem. Aliás, eu nunca vi o doutor Roberto da massa. Compreenderam? Isso não quer dizer que ele não chega por amor, não coloca a mão, não tem nada que eu tenha. Normalmente esse exercício não é o caso dele. Então, mas isso não quer dizer, então, que um é mais do que o outro. Não. É que dentro dessa situação, essas madrinhas, esses guias, cada um tem a sua função, a sua necessidade, a sua capacidade. E dentro daquela função é o orientador junto com o pastor maior da casa, que é aquele que está direto coordenando os trabalhos e recebe a orientação máxima do Cristo planetário. Então, assim, podemos desenvolver agora, com essa introdução, o texto de hoje. E nós vamos ver que há toda uma agora com essa estrutura, uma maior facilidade para nós entendermos a sequência de todo esse cenário. Eu sou o bom pastor. O bom pastor aplica a sua vida pelas ovelhas. Ou aplicar a sua vida, que muitas traduções falam, ele dá a sua vida pelas ovelhas, não é que Jesus ele se matou por nós. Mas também isso, então vamos colocar uma expressão melhor, ele aplica a sua vida sobre nós. Nesta aplicação da vida pode ter o martírio. Veja o pastor Pietro Baldi. Ele aplicou a sua vida sobre todas as ovelhas, deixando-nos uma obra maravilhosa, mas não teve que se matar, não precisou passar pelo martírio físico. Veja o doutor Bezerra de Menezes. Aplicou a sua vida sobre todos nós, mas na atual encarnação com Bezerra de Menezes, ele não passou pelo martírio. Então, eu quero dizer que o verbo no original está aplicar a sua vida. E dependendo da missão, do caso, da situação, da necessidade das ovelhas, pode-se aplicar a vida, inclusive, com o martírio. Mas é mais. Porque senão você pode querer escolher o caminho mais rápido. Ah, então você bate, achando que rapidamente, morrendo assim, você pode se transformar em alguém em defesa das ovelhas. A ovelha não quer martírio. A ovelha quer carinho, consolo, proteção. Médico, advogado e mestre. Mas se precisar do martírio, aí é uma outra coisa. O tipo de mundo que a gente está tendo, que a gente tem, tá certo? A maior parte esmagadora é martírio mesmo. Voltando então aqui para a passagem, continua o texto. O mercenário, porém, é o que não é pastor, aos quais as ovelhas não pertencem. Vendo vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa o rebanho. Então nós temos esse aqui, que é assaltante, que é ladrão, e que agora é definido muito bem, é mercenário. Trabalha, mercenário é aquele que trabalha por dinheiro. Mas não vamos botar só o dinheiro físico. Às vezes você trabalha, eu não quero pedir nada à comunidade, só quero que você vote em mim. Então, há uma outra coisa. Ou tem outro que tem outro tipo. Eu quero ser o presidente da casa. Para encher o ego dele, ele acha que é importante ser o presidente da casa. Se não for, ou então quando acabar a palestra, o que eu quero, a única coisa que eu peço é se vocês batam palma para mim. É um outro tipo de ganho. No fundo, é isso. Eu quero chegar aqui, todo mundo, Jorge, você é o maior. Jorge, você é o melhor. Jorge. Se eu invisto o meu trabalho para receber esse elogio, né, eu estou querendo, de alguma forma, vender o meu serviço. Não para o benefício das ovelhas, mas tirar vantagem. É como se eu fosse fazer uma palestra aqui, botando coisas bonitas, arrumadas, para vocês fazerem, e no fundo ser foco de artifício. Sabe que é foco de artifício? Brilha, 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 no final você fala, vem ali, o que acabou? Nada, tudo no escuro. Então não adianta eu fazer aqui uma palestra para enrolar, para dar coisas bonitas, etc, etc. Tá certo? Todo mundo fala, não tem substância. Não é isso? É o discurso do Ronald Bonias. Ó, que pizza napolitana, mussarela, rabada e lasanha. Pronto. Por isso que ele é o Bonias. Não é isso? Como um artista, um exemplo maravilhoso. Mas o discurso, repare que é uma crítica, bem, não adianta, bem, Então o objetivo é não ser mercenário. Ser mercenário. Vou dar mais um exemplo. Já falei do tal do tarefeiro e do missionário, né? Vou contar mais um exemplo. Uma das primeiras palestras que eu fiz, que foi aqui no Regeneração, não foi a primeira, mas uma das primeiras. Eu resolvi preparar ela. Botei uma porção de poemas. Eu tenho facilidade para decorar as coisas. Mas eu botei uma porção de poemas e frases maravilhosas, historietas, e montei a palestra para ela ser realmente brilhante. E aqui não é vaidade. Realmente ela estava brilhante. Porque ela tinha tantas coisas maravilhosas, estruturadas, escritas ali duas, três, quatro, cinco vezes. Aquilo ficou bem claro na minha cabeça. E eu vim aqui e soltei isso. Foi realmente um estrondo. Emocionou muita gente. Muita gente ficou com os olhos realmente cheios d'água, etc. Vamos sair daqui, vou para a casa do meu amigo Dr. César Gourmet. Um dos maiores médicos, um pai, um homem extraordinário que eu conheci. Lá, entre tudo aquilo, tinha uma prece. E na prece veio o mentor, que era o custódio. Quem conhece o trabalho do César? Querendo conhecer o trabalho do César, leia o meu livro, Um Amor Muitas Vidas, né? As revelações de Chico Xavier e César Bournier sobre as reencarnações na Revolução Francesa. É o nome do livro. Então, olha, quem conhece o César sabe quem é o guia, quem é o mentor, e o custódio falava com todo mundo, para todo mundo que estava lá, aquele negócio de mentor, palavra firme, segura, algumas alertas, no meu caso, carinho na mão, assim, parabéns pela sua palestra. Eu, a primeira vez, gostei daquilo, poxa, afinal era o que eu queria, era o parabéns para a palestra.
Aí daqui a pouco ele continuou, orienta outra, orienta outra, tal. Chega para mim, eu estava do lado, no carinho na minha mão, parabéns pela sua palestra. Eu falei, epa, não é o custódio. Aí mais uma terceira vez, uma quarta, aí eu olhei para ele, assim, epa, tá demais esse elogio aí. Graças a Deus, a gente tem esse termo, desconfiômetro, né? Esse termômetro aí, essa desconfiômetro, bem lembrado, pior, melhor que interna. Então, eu olhei assim, e aí quando eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou assim, é isso, meu filho. Mas é verdadeiramente isso. Parabéns pela sua palestra. Foi sua, né? Ficou bem claro, quer dizer, não era deles, eles não participaram. Eu não dei margem para participar. Botei coisas muito boas, lindas, maravilhosas e tal, para quê? Para encantar, mas era o que o auditório estava precisando. Era a linha da casa, era o doutor Bezerra, era o pensamento espiritual evangélico da casa. Onde que estava a participação dos espíritos? A participação da espiritualidade. Então, mais uma vez, em que você é colocado, tarefa, menos, não é você que vai lá ser seu dono do peixe, não é isso? Há uma comissão espiritual na casa que orienta, que sabe o que as pessoas precisam, o que tem que ser falado, o que precisa ser dito, aonde chegar nos corações, etc, etc. Então, o mercenário, ele tem alguma vantagem. E o que que acontece? Quando o mercenário que quer roubar, matar e perder, ele, o que que ele faz? Quando ele pega as ovelhas, e as ovelhas ou são fascinadas ou tem medo dele. Ou tem medo dele? Nesse exato momento, ele apanha as ovelhas e ele tem a ideia de ficar com elas para explorar as ovelhas. Mas elas não são propriedade dele. E aí diz o texto, quando chega o lobo, ele foge, deixa as ovelhas falar, e as ovelhas então são arrebatadas pelo lobo e depois dispersas. Então agora nós temos mais uma situação na história desagradável, que é o lobo. Não vamos pensar que o lobo é algo mal. O lobo não é algo mal, necessariamente. O lobo é uma intervenção da vida, de forma em que a pessoa só consegue perceber pelos seus sentidos ainda carnalizados, materializados, de pavor e pânico, para ser sacudido e acabar refletindo que ela estava em caminho, que não era caminho, era atalho, sendo arrastada pelo falso pastor. Que tinha pele de ovelha, mas no fundo era do mal. Então o lobo aparece. Esse lobo pode aparecer das formas mais estranhas. É uma situação de guerra. Veja no caso da situação da Segunda Guerra Mundial. Quando a Igreja da Alemanha ficou claramente do lado dele. Veja o caso desagradável dos escravos aqui no Brasil, quando muitos jesuítas tinham seus escravos. Veja o caso desagradável da Segunda Guerra Mundial, quando o Papa ficou escondido na sua casa e não levantou uma voz a favor dos judeus. Veja um caso desagradável. Aí vocês falam assim, ah, mas você está falando assim da igreja, então vamos falar da nossa casa. Veja um caso desagradável da Federação Espírita Brasileira, que perdeu na justiça porque não divulga a sua linha doutrinária, que é Kardec e Rustem. E ela, então, em silêncio, ela não pode fazer nada, ela não divulga mais o reformador. E fica com aquele ar de bondade, de carinho, mas não publica mais as obras que ela precisa publicar. Você não encontra mais. Hoje você pega os estudos Por exemplo, sistematizado na doutrina, que agora tudo que é centro existe, estudo sistematizado da doutrina, você chega lá e para fazer um estudo, para entrar na casa, você tem que passar pelo estudo sistematizado, depois tem um estudo, tem o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, e tem o AED, o estudo aprofundado da doutrina espírita. Em todos tem as referências, cada capítulo tem as referências de quem eles estão sendo baseados. Não tem as referências. Uma obra sobre Rustem, nem dos seguidores de Rustem. Leia-se, Miro Ribeiro, Manuel Quintão, Leopoldo Lucien, etc. Gravíssimo. Situação tão grave que no próprio ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita, na primeira edição tinha a citação de Ubaldo, da grande síntese do livro Deus do Universo. Agora, na atual edição, acabei de comprar, eu não acreditei, tiraram de lá. Então, a ideia não é só do outro. Não. Veja, é do ser humano. Volto a dizer, o ser humano é atrasado. Então, às vezes aparece o lobo, a dificuldade, a guerra, uma situação para o sujeito despertar. Às vezes um suicídio na sua casa para você despertar. Quando você chega lá naquele ambiente religioso e não recebe apoio, não recebe carinho, não recebe conforto. Não é isso? Nós estamos cansados de ver nas obras mediúnicas do Chico Xavier. Meninos que morrem em desastre automobilístico, etc, etc. Os pais são desesperados. Né? A pessoa é católica e vai lá no Chico Xavier para receber o conforto da mensagem. Por que a religião não te deu conforto? Se aqueles princípios mediúnicos estão lá no Ato dos Apóstolos, estava lá em Paulo, na Carta aos Coríntios, por que isso não se desenvolveu? Por que se prendeu? Porque se escondeu. Então é mercenário. Na hora que vem a bomba, na hora que vem um problema, o lobo é sempre o problema. Que pode ser um mal mesmo externo de alguém, ou pode ser uma situação de guerra, pode ser uma peste, pode ser uma fome, etc. E aí você vai ficar sozinho. E aí volta-se a ideia da ilusão. Você ficou desiludido. Volto a dizer, é uma bênção quando se fica desiludido. Porque você reconhece que estava seguindo um falso pastor, que ele não estava te levando para o caminho crístico, que é aquele que entra pela porta, mas ele era um assaltante que estava enganando, tomando o teu tempo, tomando a tua vida, te fazendo perder, te conduzindo por caminhos estranhos. Agora, vocês acompanharam, coisa de 10, 15 dias atrás, aquelas pessoas, aquelas mulheres grávidas que são exploradas sexualmente por uma religião chamada cristã e primitiva nos Estados Unidos. Coisa de dias atrás. Olha, volta-se, então, para cá. O mercenário te abandona. E aí, você fica sozinho. É essa a ideia do sozinho, da dor, dessa solidão, ela passa a ter uma função automática. É aí então que eu apelo para o maior fenômeno que já existiu na Terra, depois de Jesus, que se chama mãe. Eu costumo dizer isso nas palestras, eu costumo. Então quando você cai nessa desilusão, você não tem mais nada, está sozinho, está no desespero. Quase sempre só te sobra aquilo que nós falávamos em umas palestras atrás. Só se fala, só se tem aquilo que você pode pedir, gritar, implorar, que é aquilo que mamãe te ensinou. Pai nosso, Senhor no céu, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, santificado. Ave Maria, não é isso? É. Às vezes é um único recurso que tem na alma. É como se fosse uma nova, nova no sentido complexo, né? Uma energia que fica na alma à disposição dessa alma solitária e carente, que às vezes só tem isso para dizer. Pedir pelo Pai Nosso, pela Ave Maria, um grito espiritual, e aí como ninguém fica sozinho, porque um bom pastor não abandona ninguém, eu estarei convosco até o fim dos tempos. É nessa hora que ele vai funcionar, levando as pessoas para o caminho certo, para ele, que é o bom pastor. Aí a pessoa vai lá e vai ser feliz na igreja protestante. Quantos se encontram na igreja protestante? Estão mergulhados no alcoolismo. Vão para a igreja protestante ter felicidade. Quantos que se desorientaram no início da vida e
depois vão lá se dedicado a um movimento de jovens, ou um movimento de orientação aos casais das igrejas, ou um movimento social na igreja, que de político se transforma em um movimento social, de distribuição de leite, mantimento, e passam a ser felizes e levar uma vida digna dentro da igreja católica. Movimentos abençoados, etc. Nós temos, ou então vai para o centro espírita, ou então vai para uma outra atividade de uma outra religião, etc, etc. E a pessoa ali, então, naquela solidão, ela vai despertar. Ora, continua, então, o texto aqui para a gente, dizendo o seguinte. Vou fugir aqui a página. O mercenário foge, porque é mercenário. E lhe não importa mais ovelhas. Bom, isso já está claro. Eu sou bom pastor. Ele reafirma. Repare que ele começa. Eu sou bom pastor no versículo 11. Agora ele repete no versículo 14. Então ele reafirma e diz: eu sou bom pastor. E conheço as minhas ovelhas. Minhas ovelhas me conhecem. Assim como meu pai me conhece, assim eu conheço a meu pai. E aplico a minha vida pelas ovelhas. Tem ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Também estas cumpre que eu as traga. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Olha, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Nós já falamos aqui. O pastor conhece pelo som. E na hora que ele emite o som, as ovelhas seguem ele, não é assim? E ele, inclusive, para algumas ovelhas, ele dá nome. Pedro, Matias, Mateus, João, dá nome. Dizer? E tem outras que já estão reconhecidas pela sua vibração e seguem ele. E como que ele conhece essas ovelhas? Ele sabe que essas ovelhas são dele. Porque há uma trindade. A ovelha e ao Pai. Ele é o enviado do Pai. Ele é o enviado do Pai. E o Pai emitiu a vibração. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Lembra o início do nosso Evangelho de João? O Pai emitiu a vibração para ele e ele reconhece nesta vibração espiritual a vibração das ovelhas. Ele sabe identificar aquelas que já estão preparadas pelo Pai para um processo evolutivo para ele cuidar, orientar, proteger, governar. Ele já sabe quais são as ovelhas dele. Ele chama e ele reconhece as ovelhas pelo nome. Foi assim que ele fez. Passando na beira da praia, ele falou assim: vem João, vem André, vem Pedro. Siga. E eles largaram a rede e foram seguir. E passando pela coletoria dos impostos, estava lá Levi cobrando os impostos. Ele: vem Levi. E Levi fez uma festa, se despediu dos amigos e foi seguir. É assim. Ele reconhece as ovelhas e as chama pelos nomes. Como ele sabe quem é elas, porque é uma vibração espiritual que ele recebeu do Pai, ele percebe esta vibração do Pai que está nele, ele percebe esta mesma vibração do Pai nas ovelhas. Há uma identificação de vibração. A vibração do Pai que está nele é a mesma vibração que já está dentro das ovelhas. E ele identifica essa vibração nas ovelhas e ele chama. Agora, há outras ovelhas que não fazem parte desse aprisco, desse curral, que já estão sob essa vibração do Pai. Quais são essas outras ovelhas? São todas as outras que não seguem ainda Jesus. Ou melhor, que ainda não segue aquele modelo de amor. Porque, como eu falo Jesus, pode falar no budismo, no confucionismo, não precisa ser um Jesus histórico. Nós estamos falando daquela vibração de amor, de perdão, de caridade, de bondade. Aquilo que é o seguidor do Cristo. Você pode estar lá no confucionismo, pode estar lá no candomblé, pode estar lá na Umbanda, pode estar lá em qualquer outro local. Então você é aquela vibração de bondade, de amor, de serviço a Deus. Repare bem, que é o tal do conhecimento do Pai que ele amava. Esta vibração do Pai está na ovelha. Não está ali. Mas existem muitas outras ovelhas que, mesmo nessas religiões, ou mesmo fora dessas religiões, não estão ainda com a vibração do Pai. Não se deixam levar pela prática do bem, do amor, da caridade. Não querem ser conduzidas por esse espírito crístico de bondade, de fraternidade, de amor. Ainda não fazem parte desse curral, deste aprisco dele. mas é necessário, diz o Cristo, que eu traga elas para cá. E elas virão, diz ele, elas virão e vão reconhecer a minha voz, vão reconhecer o meu som, o meu verbo. Elas virão também para me chamar. Ele também vai chamar elas, viu? Tudo tem o seu tempo, é um processo de maturação. As ovelhas não estão preparadas. Por isso que precisa de outros pastores. Por isso que precisa de ovelhas madrinhas e guias que são colaboradores do Cristo, quer dizer, colaborador, de laborar, de trabalhar. Quer dizer, colabora, trabalha com ele. Entenderam a palavra? Trabalham com ele para trazer essas ovelhas para que elas também possam despertar o que está latente nelas, mas que ainda não foi potencializado, que é essa vibração do Pai. Quando aquilo que está latente, porque todos trazemos com a nossa queda o Espírito do Pai dentro de nós. O reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem. Quer você siga o Cristo ou não, quer você siga o bem ou não, está dentro de vós. Não sabeis que sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós, seja lá de quem for, do bem ou do mal. Só que não está ainda atualizado, está em potencial, não foi atualizado. Então é necessário um trabalho para atualizar. Pode ser teu tempo, a evolução, é a dor, é aquele trabalho do cego que nós falávamos na outra palestra, não é? Em que a pessoa vai ser sacudida por uma determinada situação para despertar. E aí, quando despertar, ela vai ser reconhecida pelo Cristo, que vai chamar ela pelo som, pelo nome, pela vibração cósmica, e vai fazer parte também do seu apreço. E aí vai formar um só, como é que é a passagem? Um só rebanho? Como é que é? Um só rebanho e um só pastor, não é isso? Então vamos colocar aqui. Um só rebanho e um só pastor. No original não tem essa partícula aqui. E de ligação. Não tem. No grego não está escrito assim. No grego tá, haverá um só rebanho e pastor. Bacana. Não há mais diferença. Mas pode você, ovelha, não ter nem mais diferença com Cristo, rebanho, pastor, unidade? Sim. Sim. Como? Diz Paulo de Tarso na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. Rebanho, pastor e pronto. Perfeita unidade. Quem quiser estudar isso com mais profundidade, leia o livro Ajúgures do professor Pietro Baldi, que vocês vão ver que nous é mente, ouris é corrente. Então, é corrente de pensamento, e que quando os pensamentos estão em unidade, daí comunidade, igreja quer dizer. Igreja quer dizer eclésia. Eclésia no grego quer dizer comunidade. De comum, quando há um pensamento comum, onde que o que atrai é uma única ideia, uma única vibração, que é do amor, a uma unidade perfeita, uma unidade plena. É isso. Bom, o texto, então, continua ensinando. Por isso o Pai me ama, porque deixo a minha vida para a retomar. Ninguém me atira, ou por mim mesmo, eu por mim mesmo a deixo. Tenho o poder de a deixar e tenho o poder de a retomar. Este mandamento recebi do meu Pai. Vamos repetir aqui. Por isso o Pai me ama, porque deixo a minha vida para retomar. Ninguém me atira. Eu, por mim mesmo, a deixo. Tenho o poder de a deixar e tenho o poder de a retomar. Este mandamento recebido do Pai. Essa daqui é uma das passagens mais extraordinárias com relação ao corpo fluídico de Jesus. Jesus não entrou aqui na Terra com uma biologia igual a nossa, pelo fenômeno do nascimento. Nem saiu daqui com o fenômeno da morte igual a nossa. A sua biologia era diferente porque Deus, sendo misericordioso, fez um corpo específico para a sua grandeza espiritual. Por isso o nascimento diferente. Por isso a morte diferente com a ressurreição.
não é privilégio, é simplesmente evolução. É uma grandeza tal que já não se encaixa mais biologicamente com o nosso. Como nós não nos encaixamos no corpo do animal, ele também não se encaixa biologicamente no nosso corpo. Ora, o que acontece então? Que ele tem um poder pleno. Ele aplica a vida, ele dá, ele toma, ninguém retira a vida dele. Ele tem um controle total sobre a vida. Isso ele aprendeu do Pai. O Pai o ama de tal forma, ele chegou a esta unidade de amor com o Pai, ao ponto de dizer, eu, o Pai, somos um, o Pai está em mim, eu estou no Pai. E ele, então, por ter essa condição especial da vida, ele é um bom pastor de tal forma que não há jeito nunca dele ser eliminado do pastor das ovelhas. Foi de tal forma que ele veio aqui, que ele aplicou a sua vida, deu a sua vida para nós. E aí, como os homens fazem tudo aquilo para destruir, e foram, levaram ele para a cruz, etc., botaram ele lá num túmulo, e selaram o túmulo, e botaram o soldado para tomar conta, ele venceu por tudo. Ele tinha poder de dar e retomar a sua vida. E se apresentou, infelizmente, ainda por causa do nosso atraso, mas necessário, se apresentou de forma física, peremptória, de forma sem nenhuma dúvida. E apareceu, disse, sou eu mesmo, pode colocar a sua mão aqui, coloca a mão na minha chaga. Veja, pegou pão, peixe, mel, comeu com eles, deixou claro, sou eu mesmo. E exigiu os apóstolos que já tinham fugido, que estavam indo para a estrada de Emaús, os outros voltaram para pescar. Ele retira eles da pesca, eu não quero ver vocês como pescadores de peixe, sim como pastores de alma. Pedro, apacentai o meu rebanho. Foi lá buscar os discípulos na estrada de Emaús, convocou a todos, ide pregar pelo mundo inteiro. Teve de se fazer assim como um pastor presente, de vencer a morte. Não que ele quisesse ficar com aquele corpo, como a teologia está querendo que ele continue com aquele corpo, que é uma, mesmo sendo materializado, é um absurdo. Ele tinha poder de dar e retomar, de materializar e materializar a seu bel prazer. Simplesmente para deixar bem claro que era necessário que as ovelhas conhecessem, tivessem um ponto de referência. E aí, quando estava aquela perseguição enorme, e com o maior nome da perseguição se chamava Saulo de Tarso, ele vai lá, aparece com um cara na estrada de Damasco, sacode ele, coloca ele certo, mexe com a vida dele, e o chama para ser o maior divulgador da mensagem do Evangelho. Aquele que mais escreveu no Evangelho. Aquele que foi pelo mundo afora, fundando as igrejas, divulgando o cristianismo, mais que nenhum outro. Sem ser maior que nenhum outro. Mas apóstolo convocado em espírito, porque os outros ele veio e chamou, vem me segue, vem me segue, vem, e eles foram, conheceu a sua voz. Havia outro que não estava no aprisco, mas estava lá, preparado, precisava de uma sacudidela. Ele aparece na estrada de Damasco, o chama também, faz com que aquele meditação daqueles 3 dias em cegueira em Damasco, que ele se sacuda desperto, vê que ele estava em ilusão, vê que ele estava sendo conduzido por ladrões, mercenários, por pastores falsos que estavam iludindo ele, que faziam com que ele perseguisse, se matava. Ele estava se perdendo, que ele matou Estevão a pedrada. Aquilo que ficou para ele como perda na alma, porque ele dizia, mesmo muito tempo depois, eu tenho um espinho na carne, mensageiro de Satanás, da minha diversidade, que me esbofeteia toda vez que eu quero me vangloriar, me achar importante, como ele tanto se achava importante, que ele era o Saulo, o grande, e se transformou no Paulo, que quer dizer o pequeno. Tem esse espinho na carne, aquela marca de ter sido o primeiro a matar um seguidor do Cristo. E o Senhor foi lá e ele ouviu a sua voz. Fez com que aquilo que estava em potencial pelo processo da dor, do recolhimento, da meditação, da desilusão. Quando ele vê Cristo, ele ficou em desilusão. E ele teve que se apresentar em poder, em força espiritual, no magnetismo de amor, para sacudir isto tudo. Daí ele vê que ele estava fazendo é que ele estava seguindo os mercenários. Ele estava seguindo pastores falsos, ladrões. E ele mesmo estava agindo, não roubando. Ele tinha uma dignidade enorme, Paulo, mas estava perdendo almas, porque não estava deixando que almas encontrassem Cristo. E mais do que isso, estava também roubando, sim, diz o Ato dos Apóstolos, porque sem ele ficar com os bens, os soldados que trabalhavam por ele, para ele, botavam muitos na cadeia e tomavam o bem daqueles cristãos. Então, no fundo, ele estava sendo conivente. Ah, mas ele não sabia. Ele tinha de saber sobre o que a sua guarda estava fazendo. Senão era um general muito pamonha que não sabe o que seus soldados estão fazendo. A responsabilidade do general era com todo o exército. E se o soldado faz uma coisa errada, o general é o culpado. Contanto que então fique bem claro que não foi essa norma, que não foi essa, mas até onde que ele não passou essa condescendência, essa liberdade, esse desvalor para com o cristão, para que o soldado agisse assim. Desvalor que não existe dentro da doutrina de Moisés. Muito pelo contrário, porque quando um animal, o seu inimigo, cai no poço, você tem que pegar o animal do seu inimigo, mesmo se for no sábado, e levar para o seu inimigo. Essa dignidade o judaísmo traz. E ele, como fariseu, sabia dessa dignidade. Então é chamada, é buscado na estrada. O Senhor tem esse poder de dar e retomar a sua vida. Em vários momentos da história, ele foi lá e buscou outros na história para o trabalho dele. Enquanto foi necessário, sempre está atuante na história. É o Senhor da história, conduz a história para os seus, para o seu crescimento, para a sua evolução. E por fim, ele aplicando então a sua vida, com esse domínio que ele tem sobre a vida, e podendo nos provar isso, essa sua manifestação de amor, ele diz assim. É, diz o texto agora, quando ele pronunciou essas palavras, chegou o máximo para a cabeça de compreensão dos judeus. E aí o texto escreve assim: com estes ensinos suscitaram nova discussão ou divergência entre os judeus. Mais do que discussão, é divergência. Muitos deles diziam: está possesso do demônio, perdeu o juízo. Por que o escutais? Outros, porém, diziam: estas não são palavras de quem está possesso do demônio. Pode, por acaso, um demônio abrir os olhos de um cego? Voltou, então, para o termo do cego. Então, quando eu falei aqui na palestra, e aí nós terminamos a lição, quando eu falei aqui na palestra, e esse tema daqui, quando eu falava pelo medo dos familiares, estava amarrado ao tema do cedo, inclusive ele volta no final com conclusão dessa nossa fase aqui da palestra. Ora, então repare, houve logo então essa discussão que já estava desde o início daquele tempo do cedo. E aliás, é uma discussão que já vinha desde o caso da adulta. Nós estamos analisando aqui em três blocos. No caso da adulta, eles discutiram para prejudicar Jesus. No caso do cego, eles discutiram com Jesus, discutiram com o cego, discutiram com a família do cego, interrogaram inclusive o cego duas vezes. Provocaram medo e terror na família do cego, tentaram provocar inclusive terror e expulsar o cego da sinagoga. Expulsar. Na hora da situação, botou ele para fora. Vai viver com os loucos. Porque quem vive fora da sinagoga naquela época vai viver de que forma? Você é um perdido. É alguém que está sujo, contaminado em pecado para sempre. É uma situação horrível. Tanto que quem o recebeu foi Jesus. Jesus, sabendo disso, foi ao encontro dele. Agora, olhem então que começa logo então essa discussão. Quando Jesus diz: eu tenho então poder para dar e retomar a minha vida, e não tem como. Porque eu vou cuidar das minhas ovelhas. Mesmo me matando, eu volto a aparecer para as ovelhas. Eu vou deixar bem claro que eu sou o pastor delas. E que o que eu faço não é nenhuma imposição. Eu não peço nada delas. Eu não exijo nada. Eu não tomo nenhum dinheiro. Eu não exploro nada. Eu não me coloco como chefe. Eu só quero dar amor, conhecimento, esclarecimento. Para que a ovelha entenda, permaneça ela mesma caminhe. E ela mesma encontre felicidade, paz, amor, alegria. É isso. Eu faço, eu vou, retorno, me mato ou apareço. Aí eles gritaram. Vem cá, quer dizer que a gente não pode nem matar esse cara? Não podemos nem destruir ele? E eles ficaram com isso na cabeça. Tanto que quando eles mataram Jesus, eles foram falar com Pilatos. Esse cara disse que quer ressuscitar. Vamos botar os guardas lá para tomar conta. Só para que botar guarda para tomar conta? Ele morreu. Mas é porque ele pode ressuscitar. E se ressuscitar, Ou então vem aquele argumento, os apóstolos podem ir lá e roubar o corpo dele. Ora, então que situação grave. Eles mesmo tinham medo das próprias palavras de Jesus. Nós não podemos, inclusive, dominá-lo na vida. Nem com a morte, porque para nós a morte é o fim. Hoje eu li uma mensagem de um jovem através do Chico Xavier que diz assim: até quando que nós vamos acreditar nessas histórias de morte? Até quando? Mas ele diz: a morte é o fim, nós não podemos nem acreditar nisso. Quer dizer, ele está dizendo aí que ele tem um domínio sobre a vida, e nisso, se a gente acabar com a vida dele, ele vai e retoma a vida. Surgiu uma discussão. Está com demônio. Está com demônio. E os outros disseram assim: como é que pode estar com demônio se ele deu a vida, fez um cego enxergar? Aí então vem aquela coisa do demônio e do demônio. Demônio não pode querer fazer ninguém enxergar, porque se ele vai te partir com bem, ele deixa de ser demônio. Graças a Deus. Aleluia. Ele saiu das trevas. Agora calma lá. Demônio também pode fazer com que uma pessoa enxergue. O texto é errado. Você pode ter médico bandido, safado, criminoso de guerra, um médico alemão daquele que não presta lá, e um sujeito não enxergar e ele fazer o sujeito enxergar. Fazer uma operação de catarata, seja lá o que for. O sujeito do... Inclusive, eu vou chamá-lo. Agora, vem cá, não precisa pagar nada, não. Vamos ajudar aqui, matar um judeuzinho, vamos matar uns homossexuais, vamos matar os pretos. Como era aqueles caras faziam lá, aqueles médicos armados lá de Hitler, né? Rapaz, judeu, experiência de guerra, etc. Então ele possa até usar a tua cura para isso. Não deixa de ser um mercenário, é uma forma de pagamento. Então repare que um espírito do mal pode curar olho, mas olho físico. Por isso que em todas as nossas palestras com relação ao cego de nascença, sem negar o fato histórico da cura física, nós enveredamos pela análise da cura de visão no sentido de gnose. O sujeito tem a cegueira por causa da sua queda espiritual, que é a cegueira da inconsciência, e o que ele quer com um Cristo é enxergar no sentido de ter uma nova vida, uma vida em plenitude, uma vida em abundância, uma vida sem fronteiras, que é uma vida espiritual. De visão espiritual. É aí agora sim. Um demônio não tem capacidade de dar uma vida de qualidade espiritual, de boa, de paz, de amor para ninguém. Para ninguém. Então, fazendo uma melhor interpretação do texto, eles discutiram. Está com demônio ou não está com demônio? Ou está com demônio? Pode um demônio dar qualidade de vida espiritual, moral, ética para alguém? Não. Então ele não está com demônio. Ou melhor, não está tomado pelas trevas. Mas, no entanto, poderia dizer assim: ele não está, olha o que ele está falando, que se a gente tomar a vida dele, ele vai retomar a vida. Então ele está com demônio, para mostrar que não, porque quem é o autor da vida, e eles acreditavam nisso, quem fez a vida, quem fez o sujeito nascer, que deu o sopro, tal que eles acreditavam no tal do sopro da vida, o hálito da vida, é Deus. É ele que faz. Eles, inclusive, interpretavam ao pé da letra a historinha de Moisés. Deus pegou o barro, soprou e o hálito divino fez com que a alma entrasse, o hálito, a alma entrasse, o espírito do corpo, o pneuma. O sopro, daí a palavra pneu, que vem de pneu de carro. Pneuma, no grego, é espírito. Sopro também, o pneu de carro, sopro. Então, o sopro divino, o espírito, soprou e entrou na pessoa. Ora, há uma ligação entre o espírito e o corpo. Se o Cristo diz que o seu corpo, ele tem poder sobre ele, e ele domina-o com sua vida, e ele tem poder de dar a vida e tomar e dominar o corpo a hora que ele quiser, e quem faz isso é o Pai, e ele diz que recebeu isso do Pai, se ele tem controle da vida, e só quem dava a vida era o Pai, não podia ser o demônio. Então, em duas explicações. Primeiro, pelo bem de conscientizar os outros, de fazer com que a criatura enxergue espiritualmente. Ele não estava dominado pelas trevas. Segundo, pela capacidade de controle da vida que pertence ao pai, ele também não estava dominado pelas trevas. Ou em outras palavras, era um bom pastor sim, veio com a missão de cuidar das ovelhas sim, quer que a gente queira ou não, ele vai continuar com as ovelhas até o fim dos tempos. E se você tomar a vida dele, ele retoma. E quantas vezes for através da história, ele aparece imediatamente, 20 anos, 20 dias depois, 40 dias depois, um ano depois, tanto tempo depois, a hora que for, ele tem capacidade de dar e retomar a vida para dizer para as ovelhas que ele é o seu pastor. Para você não se iludir e não seguir outros caminhos, para ficar preso a assaltantes, a ladrões, a mercenários, aonde você vai querer fugir e ter medo. E sim, como ele termina aqui o texto, porque a minha missão é para que as ovelhas tenham vida e as tenham em abundância. E o que é vida em abundância? É ter muitos anos de vida? Não. É ter uma vida de qualidade espiritual, de compreensão espiritual, que vença berço e túmulo e que se sinta um cidadão do universo, um filho de Deus, como ele mesmo diz, filho do Pai. Fique com Deus.
Thank you. Toda hora. Quando eu era solteira, eu não sentia falta de nada. em dia, eu sinto tanta falta do Brasil, que eu acho que eu não consigo enxergar. Que quando você vive com alguém que é uma convivência grandiosa, de aprendizado, se você tira aquilo, você não sabe a falta que aquilo vai te fazer. Você tem ideia? Eu posso imaginar, seja lá do que for, de tiro, de bala, de carrapato, de grana, de roupa, sabe? A falta é aquela pessoa que faz uma coisa que enche tudo. Eu não vou levar para o Deus falar. Aqui também é bom. Eu já fui uma vez na Alemanha. Ah, não, é de outro mundo. Mas assim, para mim a melhor palestra que ele faz é na Alemanha. Eu adoro. A última que eu fui, bateu aqui na minha cabeça e falei: gente, estou atrasado.
Vai ser também com o onde? Na casa de escola.
Ah, mas lá, minha filha, vai comprar o ingresso, não deve ter mais.
É mesmo?
Lá você dá.
Thank you.